Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Cagando Regra, seu podcast favorito, onde você tem a informação sem compromisso. Esse é o nosso slogan. Gravando hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por isso, um episódio mais do que especial. Hoje temos aqui, além de nosso Scratch, que vai ser apresentado logo em seguida, a presença dela, que é empreendedora do ramo da moda, produtora de moda, stylist, mãe, esposa, minha esposa, no caso, que faz isso tudo ser ainda mais brilhante, Marta Zollinger. Boa noite, Marta.
Boa noite. Oi, gente. Tem que falar igual essas pessoas que participam pela primeira vez do podcast. Estou muito feliz de participar desse podcast. Uma honra estar aqui com vocês. Vocês que eu vejo quase sempre, mas sempre uma honra estar com vocês. Obrigada pelo convite, amei. Falo para o André sempre, que eu sempre dou indireto falando que eu tenho que participar, mas ele nunca dá muita bola, não.
Errou feio, errou rude.
Está mulherada aí para falar.
Eu acho que hoje nós vamos ter o recorde de interrupção. O Felipe vai ficar em segundo lugar pela primeira vez, porque se deixar, a Martinha vai embora, amigo. Ela vai, ela apresenta o podcast, ela vai interrompendo todos os apresentadores e assim nós vamos.
Com certeza, eu estou aqui me segurando já.
Viu só? Ela já interrompeu falando que está se segurando, Felipe. Nem você tem esse dom.
Ela tem talento para isso.
Além de Marta, também aqui abrilhantando o nosso Scratch feminino, fazendo a sua estreia, porque agora vai ser participante regular do nosso podcast, a nossa querida produtora, administradora, estagiária, Bibi Moraes, também conhecida como Bibi, também conhecida agora como Bibimbap. Boa noite, Bibi.
Exatamente. Carinhosamente apelidada de... Bibimbap, é isso? Ainda aprendendo a pronunciar.
Coreano, olha aí.
Isso
aqui é apelido
comida boa, porra. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos caganders. Olha, eu sou acostumada a cagar regra no meu Instagram, entendeu? Nas minhas redes sociais. Agora, como uma das minhas referências na minha futura profissão é inédito, ainda mais com essa equipe maravilhosa, é a esposa dele ainda. Então é isso, gente, que honra.
Viu, gente? Tá todo mundo honrado aqui. Vamos ver esses outros também, então. Porque os outros participantes desse podcast, eu sempre faço questão de apresentar, né? Pra quem tá começando a ouvir por esse episódio. Eu sou André Fran, fiz vários programas na TV, na área do jornalismo internacional, passando por Iraque, Irã, Afeganistão, Japão, tsunami, Haiti, Somália. E a equipe que faz comigo esse programa, hoje tá à frente desse podcast. Então nós temos aqui, como sempre, a arroba mais longa do Instagram, o diretor de fotografia, crítico de cinema e da vida em geral, o nosso editor, Felipe César Marins. Boa noite, Felipe.
Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Porra, feliz Dia das Mulheres para todo mundo, principalmente para minha esposa, que não quis participar, porque é antissocial.
Poxa, me deixaram na mão, ainda bem que tem Bibi aqui para me dar uma forcinha aqui para a mulherada. Esposa de Felipe.
Carol, e Débora maravilhosa.
Pô.
Esse era para ser o episódio com as esposas, com todas as esposas, só que as esposas refugaram, só Marta honrou. E o próximo participante que eu vou apresentar não conseguiu arranjar uma esposa, né? De uma semana para cá, no último episódio, eu tô falando dele, nosso querido Rafael Montenegro, o Raspinha, nosso correspondente internacional radicado em Ipanema, o homem mais desconstruído do Brasil, um episódio hoje para ele brilhar, talvez mais do que as mulheres, vamos ver se ele vai ter essa ousadia, roubar o lugar de fala de todo mundo, dar o seu show. Bom dia, boa tarde, boa noite, Raspinha.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou brilhar nada, não. Eu não dou Feliz Dia da Mulher, que eu não acho que ainda é um dia de comemoração, e sim de reivindicação.
Bom.
E só queria saber por que, que o Felipe tá de óculos escuros se são 8h20 da noite.
É por sua causa, Raspinha, eu sei que você gosta.
O seu brilho ofusca, seu brilho ofusca a vista dele. O brilho das mulheres ofusca ele, apesar de você não querer dar os parabéns, não querer parabenizar as mulheres que participam.
Raspinha já lacrou, ele já deu aquela primeira lacrada, tipo, né, a gente estava de bobeira aqui, só se apresentando, ele já foi dar lacrada. Já.
Tá certo, por isso que ele está aqui. Também completando aqui o nosso Scratch, o nosso grande advogado responsável pelo embasamento legal e jurídico, além de participar com seu conhecimento em várias de nossas produções, da nossa produtora Base 1 Filmes, eu estou falando dele, o doutor Bisteca, hoje acompanhado ali, ó, rapidamente, antes de ir dormir, da sua representante feminina, a Gio. Quem está vendo no YouTube está tendo o prazer de ver a linda figura de Gio Baby.
Gio.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gio.
Oi, Gio.
Boa noite, queridos cagandas. Boa noite às cagandas, né? Especial hoje. Então vai ser um capítulo especial. Nunca estivemos tão bem acompanhados, né? Então vai ser uma noite especial, vai ser um bate-papo especial. Então curta, né? E dê boa noite, Giovana.
Boa noite.
Isso aí, segue o jogo.
Oi. Que maravilhoso, que maravilhoso.
Você que está ouvindo e vendo a gente no YouTube, toda terça-feira às 8 horas, a gente transmite aqui no meu canal do YouTube, André Fran Oficial, as gravações do nosso podcast Cada Um Regra, que depois você pode ouvir já a versão editada, com efeitos sonoros que a Bibi coloca, aquela lapidada para a coisa toda fazer mais sentido, você ouve na sua plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast, mas a gente pede que você dê preferência à Aurelo, que são nossos parceiros que recompensam o criador de conteúdo. E segue a gente na Aurelo. Anota aí, ouve, depois você para lá, entra na Aurelo, segue a gente lá que a gente vê quantas pessoas estão seguindo a gente, se o podcast está aumentando, se a audiência está crescendo, que isso faz toda a diferença para a gente.
Bom, e, apoia,
gente
tem...
E apoia também,
é importante. Apoia. O apoio, tem conteúdo
vários benefícios. Isso. Bom, Dia Internacional da Mulher, especial, estamos aqui com Marta Zolliger. Vamos fazer uma pequena... Se apresenta aí, Martinha. E, melhor, faz igual o Felipe, faz a apresentação do podcast... Vai de improviso, igual eu fiz aqui agora, e depois você se apresenta.
Difícil, apresentação do podcast.
É, você acha que o meu trabalho é fácil? Que eu não faço nada? Drama
alert, drama alert. Não.
Eu sou só um peso no nosso...
Não. Bom, esse podcast é um podcast que vocês só sabem cagar regra.
Não falou mentira.
Não é por aí.
Para mim é o que a gente conversa quando a gente se encontra, quando
não
a gente
é pra
viaja junto.
Não é para explicar o que é o podcast, é para apresentar o podcast como se você fosse a host hoje.
Vamos lá, segundo take. Felipe, segundo take para ela.
Take 2.
Ação.
Bom, como é que é? Bom dia.
Eu vou sair mais valorizado hoje aqui em casa. Esse episódio vai ser sensacional.
Obrigado.
Apresentadora, vou tentar.
Vamos lá. Take 3, Felipe, para ela, por favor.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Espero ele dar o take 3 com a ação.
Já, ó, tava engatada, cara. Já tava fluindo o negócio, entendeu?
Take 3, ação.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou hoje aqui no podcast maravilhoso Cagando Regra para todo mundo no Dia Internacional da Mulher. Como disse o Raspinha, não me deu parabéns porque ele acha que, né, hoje não é realmente uma coisa para comemorar o Dia das Mulheres. Mas é para a gente, né? Agora acho que está servindo para lembrar que somos importantes, que precisamos de direitos iguais, que a gente está exausta de ter que ficar explicando a mesma coisa sempre. Mas... eu e Bibi estamos aqui representando a mulherada aqui com o André Fran, que é o apresentador.
Agora, muito bem, gostei. Gostaram? Aprovado.
Contratado.
Excelente. Poderia até trocar o Fran já pela Martinha.
Raspinha observou bem.
Nova integrante.
Raspinha observou bem. Primeiro, mentoring.
Mansplaining.
Exatamente. Mentoring. Já me interrompeu, já está errado.
Raspinha, ele vai só levantando a plaquinha. Um interrupt. Vamos ver quantos vai ter até o final. Mas é porque você já fez, amor. Você fez de forma brilhante. Agora, vamos começar só para a gente conhecer um pouco o Martinha antes da gente entrar nessas pautas. Martinha, você... Eu vou fazer uma pergunta. Quem quiser, fica à vontade também para complementar. Você ouve o Cagando Regra?
Claro. A gente ouve sempre quando a gente vai viajar. A primeira coisa que eu falo, coloca aí no...
Mas sem ser quando eu boto. Você ouve? Às vezes você está indo para o trabalho, está lá...
Em casa, de bobeira. Casa.
Olha, eu confesso que eu não consigo acompanhar tanta coisa que você faz, André. A verdade é essa.
Atenção,
consigo
confissão.
Ver programa, não consigo... Quer dizer, eu vejo programa, aí tem um canal no YouTube, aí tem um documentário no de que podcast é muita coisa para acompanhar, mas eu tô sempre tentando.
Resumindo, não ouve,
não.
Raspinha.
Já escutei, eu escutei todo já.
Então, qual foi o seu favorito?
Pegou aí, vacila.
Ai, gente. Assim,
o Scooby, você gostou?
Que Scooby não participou.
Ah, tentei pegar ela ali no contrapé.
Não, mas eu escuto sim, eu escuto quando a gente viaja. Sempre peço, coloco seu podcast, que é uma ótima oportunidade para a gente escutar. E já escuto também quando estou no carro, já escutei algumas vezes sem você também. Tá?
Qual o seu podcast favorito?
Ah, André, já tem tantos, já não lembro.
Não, qual podcast de todos? Não precisa ser o Cagando
Regra. Ah, de todos? Ah. De todos? Ah, tem bastante.
Martinha Grande.
É, eu adoro podcast, pra mim foi uma descoberta assim maravilhosa. Quase não tenho escutado música agora, só para escutar mais podcast. Aprendo bastante com podcast. Ah, tem aquele das mulheres, da mulherada aí, calcinha larga.
Raspinha gosta muito.
Super. É, Deixa eu ver mais. Tem o É Noia Minha, que é da Camila Frender, que faz até, participa, né, da Calcinha Larga. Tô falando agora em homenagem às mulheres. Tem o Mamilos também, que é muito bom, que até escutei hoje, sobre até uma pauta que eu vou falar.
Juvalo, que já participou com a gente aqui também.
E tem que vir cagar regra também, né? Com geral, assim, do jeito que tá, não só no áudio.
Verdade.
Ah, pensando assim, tem vários. Tô até precisando de dicas, que eu tô sempre escutando os mesmos, assim, tô precisando de dicas para renovar aqui a minha, no cardápio de podcast, mas eu adoro.
O Raspinho, vocês têm gosto parecido, ele pode te...
É, não, inclusive quando o André falou, pensa aí na dica, para você dar uma dica, todas as dicas que eu queria dar, a Raspinha já deu. Todas as dicas feministas e tal, Raspinha já deu com a gente.
Essa é a função do Raspinho no nosso...
O homem mais construído do Brasil.
Exatamente. Isso.
Ele tá cumprindo esse cargo, ele tá cumprindo essa cota aqui no podcast.
Agora, pra gente encerrar essa rodada de apresentação, Martinha, faça uma pergunta pra Bibi. Você conhece Bibi, vocês que não se conhecem, estão se conhecendo aqui. E Bibi, faça uma pergunta para Marta. Agora, o palco é das mulheres aqui hoje.
Vou fazer sempre com um tema meio feminista, tá certo?
Fica à vontade, amor. Podcast é seu.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Do que você está mais exausta de ter que ficar explicando para homem por que não dá para fazer o que eles fazem, ter certas atitudes? O que é que está mais te cansando, assim? Porque é cansativo.
Boa pergunta, hein?
Bem cansativo.
Martinha veio preparada, hein?
É cansativo. Muito cansativo. Eu já tenho um negócio, assim, que eu já não tenho paciência com homem cis. Eu já tenho um negócio, assim, que fala, não, calma.
Calma, cara! Calma! Calma, cara!
A cota heterossis que a gente tem, sabe? Os meninos aqui, por exemplo, estão completando a minha. Mas uma coisa que eu fico muito estressada, extremamente estressada, é quando tenho que explicar o porquê que homens não podem dar pitaco, por exemplo, na nossa aparência, no nosso corpo. Pô, depilação, cabelo curto, é uma coisa que eu fico de saco cheio. Inclusive, o meu coisas que me irritam tem um pouco de relação com isso, que é a questão do metrô. Lá na frente eu explico mais. Mas um exemplo bem claro disso é no lugar que eu trabalhava. Eu tenho cabelo curtinho, só que antes meu cabelo era, tipo, abaixo da cintura. Era gigante. E muita gente gosta de usar essa comparação. Tipo, pô, você tinha um cabelo lindo, grandão, mó feminino, e não sei o quê, por que cortou? Eu quis. Porque eu me sinto muito melhor assim, porque, né? Ele tá grande ainda. Eu gosto dele bem baixinho aqui na lateral. E aí, onde eu trabalhava, tinha um cara que sempre que eu chegava com um corte, meu cabelinho na régua, me sentindo a mais linda do mundo. Pô, cortou seu cabelo de novo? Tá parecendo um menininho. Ai, não, que não sei o quê, deixa crescer. Aí eu falava, cara, você não tem vergonha? Tipo assim, você não fica nem vermelho, sabe? Eu não pedi sua opinião, eu não pedi sua permissão. Eu tô linda assim, tô de boas, saca? Acho que é isso, é o que mais me irrita. Quando quer dar pitaco, onde não deve, na minha aparência, no meu corpo, no que eu faço comigo. Tipo, não diz respeito a você. A sociedade tem uma ideia de que o corpo feminino pertence a ela, e é uma ideia totalmente equivocada, que a gente tem que ficar sempre se explicando por que faz qualquer coisa, e certamente eu acho que é a coisa que mais me irrita.
Mulherada veio preparada, hein? Bibi, devolve agora fazendo uma pergunta para Marta, pra gente conhecer.
Posso fazer só uma observação disso de cabelo curto?
Pode.
Que lembrei da Estela, né? Nossa filha, que ela tem um cabelo curtinho, assim, e o cabelo dela realmente não cresce. O cabelo não cresce, ela tem um cabelo bem caracoladinho, assim, agora já tá com os cachos, e todo mundo fala pra mim, nossa, mas por que você não deixa o cabelo da Estela crescer?
Puta que me pariu, povo chato!
Eu falo, gente, não sou eu que não deixo, o cabelo dela realmente é curtinho, e se eu deixasse? Qual é o problema? E várias vezes, né, André, a gente já passou por isso várias vezes, tem muito, ainda mais quando era mais novinha, muita gente achava que ela era menino. Um dia desse, ela tava com uma blusinha que não é rosa, porque quando a blusa não é rosa, não é menino. Falaram alguma coisa, ah, ele e tal, agora ela já com 6 anos, assim, mas ele não sei o que, eu nem respondo, sabe, porque assim, dá preguiça de explicar, não é ele, é ela tem cabelo curtinho, ela tá de azul, mas ela é menina, entendeu? Então assim, já sofri não, porque eu não sofro com isso, mas assim, já passei por isso com a Estela, várias vezes, não foi uma vez, foram várias vezes, ah, você não deixa o cabelo dela crescer, ah, e ela é linda de qualquer jeito, ela tá com cabelo curtinho, ela fica querendo, não quer deixar ela crescer, não, filha, tá lindo seu cabelo curtinho, assim, que ela vê as meninas.
Sabe que eu lembrei de uma história que até compartilhar aqui com todo mundo aqui, do Nicolas, que é... O que que o Nicolas é, meu amor? Ele é casado com a irmã da Martinha.
Seu cunhado. Seu co-cunhado. cunhado.
Meu co-cunhado.
Ele é meu cunhado.
Gente boa, todo mundo que conhece, super, porra, progressista, cabeça aberta e tal. E pra essa coisa de como é que a sociedade e a gente mesmo lida com essa a diferença entre os gêneros, às vezes sem perceber. E eles têm dois gatinhos. Ele tem um gatinho, o Alfredo, que é macho, e a Primavera, que é fêmea. E ele falou, cara, mesmo eu, que, pô, ele tem um filho e uma filha também. Pô, que sou super progressista, meu filho pode brincar de boneca, a filha dele brinca de carrinho, quer jogar futebol, ele é super, não tem essas paradas. Mas ele falou, cara, eu me peguei percebendo como é que eu brinco com os meus gatinhos de forma diferente. Ele chega com o Alfredo, que é macho, e fala, fala, garotão, e aí, como é que você tá hoje? E aí, quando ele chega pra Primavera, ele chega, ô, oh, primaverinha, como é que... Aí ele falou, caraca, eu tô sendo machista com meus gatos.
Lembro dessa história,
mas
eu
bom.
Fiquei mais
dando
Nicolas falando
mas,
isso.
Não, imagina as coisas tipo, que a gente às vezes nem sente, né?
É a desconstrução que a gente tem que passar ainda, o raspinho é o nosso modelo. A gente veio de uma geração maldita que a gente fazia as mesmas gracinhas machistas e homofóbicas. Cara, que eu me pego toda hora fazendo e falo, cara, não dá pra fazer isso. E às vezes eu dou risada de piadinhas desse tipo, que também tem relação com coisas que me irritam, e que a gente tem que aprender e falar, cara, isso não pode, isso aí é totalmente fora do razoável. Mas, cara, nossa geração ela foi construída nessa base horrorosa, né?
Tá entranhado.
É bem enraizado. Você falou isso, Fran, do gato, eu lembrei da minha irmã. A minha irmã odeia mosquito, ela vai matando tudo que é mosquito. Mas o mosquito que pica a gente é a fêmea.
Você gosta de mosquito?
Não, mas é um mosquito que... Ninguém gosta de mosquito, mas minha irmã é tipo, que nem eu, assim. É um ódio, assim. Eu levanto da cama, só durmo quando morreu. E aí a minha irmã fala, cara, mas aí outro dia eu descobri que, na verdade, o mosquito que pica, que passa pela gente, é a fêmea. Então, eu tô matando fêmea. Não, eu tento esquecer disso. Eu fico pensando que é macho.
Acaba de perder o posto, tá, Raspinha?
Ela não tá matando o mosquito.
Construído do podcast.
Ela tá matando a mosquita.
Cara, ela fica... Ela falou,
então, mas aí você não, continua
é homem,
matando.
É homem, foda-se.
Mas você continua matando mosquito mulher. Mato, aí, tá
mas, Bibi, faz a pergunta pra Martinha pra gente conhecer um pouco mais das personagens de hoje e seguir em frente.
Pergunta fácil.
Então, a pergunta que eu tava preparando...
O que você acha da invasão da Ucrânia?
Não. Política já tem muito aqui em casa, gente.
Você é produtora de moda,
sim,
certo?
Uh-huh.
E então, pois é, eu queria saber, eu quero saber quais as mudanças que você vê, tipo, de quando você começou pra hoje em dia, essa questão da pressão estética. Também tem um pouco a ver com o que a gente vai tratar aqui, dessa indústria do emagrecimento, como, porque isso na moda é bem presente, né? Eu sou bem magrinha. E quando eu fico mais magra do que eu tô, geralmente, o elogio é sempre o mesmo. Tipo, nossa, você tá muito magra, já pode ser modelo. É instantâneo. Então, como que aconteceu essa evolução? Como que você enxerga isso?
Desde lá da antiguidade, a Bibi tá falando, desde lá da antiguidade até
antes
hoje.
Antes de Cristo, olha, mas deu até hoje.
Mas vou falar, tem que... Como eu tenho o trabalho, já tem... Agora 2022, já tem uns 20 anos. E parece que realmente há 20 anos atrás a gente estava numa antiguidade mesmo. Porque
exatamente.
Mudou muito. Eu lembro assim, falou agora até, vou falar no tema de diversidade, né? Antigamente era casting só branco, né? Modelo branca, modelo muito magra, exatamente. E veio, e eu comecei a trabalhar logo depois dos anos 90, que foi exatamente aquela época bem, né? De ser muito magra, de as modelos todas tinham bulimia, foi aquela coisa da anorexia, foi bem naquela década que ficou, que era bem forte isso, assim, então tinha que ter todo mundo bem magro, branco, os castings eram só assim, nórdico e tal. E agora, e assim, foi, demorou, tá? Porque ficou um tempo, não tinha gente negra nos e-commerce de marca, não tinha gente gorda, tipo, com outros corpos e tal, só tinha um tipo de cor. Então, assim, e isso veio o quê? Agora eu tô sentindo que de uns 3, 4 anos pra cá. E quem não coloca negro no casting? Quem não coloca... E assim, não é um negro com 20 brancos, não. Tipo assim, é metade, metade.
Porque ainda tem quem coloca a cotinha certa, né?
Exatamente.
Pô, tem duas pessoas pretas.
Rolou uma época, agora você falando isso, uns 10 anos atrás, eu lembro, eu fiz muito, muito desfile pro Fashion Rio na época, e marcas grandes e tal. Eu lembro que tinha uma cota. Então, mas era assim, era aquela cota, sei lá, de 2 negros para cada 10 brancos. Aí era praticamente uma coisa que era quase era obrigada que as pessoas realmente só cumpriam aquilo, as marcas só cumpriam aquilo. Agora não, agora tá realmente com uma outra cabeça bem diferente, assim, né, formas de corpo, de diversidade e tal.
E coisa de assédio mudou também ou não? que eu já li também essa coisa de que antigamente tinha muito mais a menina, a modelo, ficava pelada na frente de todo mundo, e é isso mesmo, assim que tem que ser, e isso também foi mudando um pouco, né? E, tipo, de equipe e tal.
É, eu acho que assim, assédio também, não assim, né, tão escancarado da modelo ficar pelada no meio do camarim e ficar um monte de homem brincando, isso assim, pelo menos eu nunca vi. Mas já escutei bastante histórias, assim, até depois que começou a surgir, né, esses, o diretor tal, o ator tal, dentro de bastidores e né, dentro de sets de filmagem, de fotos e tal. Eu acredito que agora, assim, esteja bem menos, mas eu não, assim, eu não lembro de nenhuma história tão pesada assim na época. Mas assim, falando também dessa mais focada na moda mesmo, do jeito de se vestir, eu confesso que eu ando meio desiludida, assim, porque eu não acredito mais nesse consumo que sabe, que é pra você vender, que você tem que fazer a roupa pra você fazer, pra você, né, você tem que montar uma coleção pra vender, pra comprar, compre. Eu acho que tem muito coisa agora, muito mais coisa por trás disso. Eu fazia muito personal styling, né? Que era ir na casa da pessoa e vestir a pessoa e fazer um guarda-roupa ideal e tal. Eu também não acredito mais nisso, entendeu? Assim, eu acho que a pessoa tem que se vestir, não, assim, não para os outros, né? O que ela se sinta melhor, o que ela se sinta bem. E os últimos que eu fiz, assim, sei lá, uns 3 anos atrás, foi uma das últimas pessoas que eu atendi, clientes que atendi, eu batia sempre na tecla. Eu acho que você tem que aproveitar o máximo do armário que você tem, sabe? Não é para comprar mais roupa, não precisa sair jogar tudo fora e sair comprando coisa nova. Aproveita tudo que você tem, aproveita o seu corpo. Não precisa, se você tem um quadril maior, não precisa emagrecer para você ficar com quadril fino para caber na calça jeans. Usa uma roupa que valorize o que você tem do seu corpo, né? Se incomoda, também não tem problema a pessoa se incomodar com o quadril dela, mas tenta usar uma roupa que, né, que você fique com a vontade para isso. Mas mudou muito, assim, muito, muito. Em vários sentido, sabe?
Posso fazer uma perguntinha? Eu sei que eu sou homem, eu tô errado aqui, mas
desculpa ser homem, já mandei.
Desculpa. Mas, tipo, falando de indústria da moda, pelo menos pra mim é muito difícil não pensar, principalmente nessa questão que você tá dizendo de ter mais negro e ser mais acessível nesse sentido, mais igualitário. Como é que você vê essas questões, tipo, o manequim negro quebrando a vidraça da loja, da marca, que é meio que o monarca da moda, assim, tipo... Por que que isso ainda acontece, sabe? Porque é muito difícil, tipo, a gente entende que melhorou, mas mesmo assim eu vejo aparecendo aberrações da natureza, e de onde surge isso?
Assim? Tipo, a moda tá acompanhando a evolução dos tempos, ou ela ainda é uma coisa meio à parte, assim, que... Não, tem que...
Eu acho que... Trabalhando com marca grande, né? Que eu trabalho com algumas marcas grandes. Eu acho... O que eu vejo muito, assim... Os heads, né? As pessoas mais altas... Geralmente são pessoas mais velhas... Ou que já estão na marca há muito tempo, né? Que são os donos e tal. Eles têm ainda uma cabeça muito... Muito fechada. Muito, muito. Então, essa galera nova que está entrando... Que também tem uma galera muito nova... De 20, 30 anos... Que já chega com outra cabeça... Está quebrando todos esses tabus, entendeu? Só que é muito difícil entrar ainda na cabeça dessas pessoas mais velhas que sempre fizeram aquilo, né, com casting só de branco e tal, que teve aquele, o manequim tem que ser 38. Então, assim, nesse caso do manequim quebrando a vitrine, realmente, assim, eu não consigo entender. Eu não sei. Eu fiquei pensando assim, será que não teve uma pessoa ali dentro que falou, gente, isso vai dar merda?
O mínimo de consciência, né?
Não é possível, não é possível.
E é reincidente, são vários casos muito
óbvios. Foi um só.
Vai dar merda.
Não é o modus operandi dessa empresa para poder ter repercussão. Eu já não consigo acreditar que é sem querer, eu só consigo visualizar um ato reiterado de propósito para dar giro, rede social. Ela já ganha fama mesmo, agora ela trabalha em cima dessa fama.
Eu vou entrar então no nosso próximo bloco e levar as nossas mulheres aqui a participar dentro do nosso programa no O Que Só Você Viu. Pode soltar a vinheta.
O que só você viu?
Mas eu vou começar esse O Que Só Você Viu, porque esse papo acho que emenda muito com O Que Só Você Viu que Bisteca vai trazer. Apresenta aí, Bisteca. Doutor Bisteca.
Cara, o que eu queria comentar hoje foi uma notícia que me deixou perplexo, irritado e teve consequências ainda na notícia, né? Que teve um evento que o governo promoveu hoje para comemorar o Dia das Mulheres na política. E todos os palestrantes eram homens, né? Além do débil mental que está na cadeira de presidente, a gente teve...
Falou uma merda gigantesca hoje.
Ontem também. Ontem ele falou da guerra e hoje ele falou das mulheres. Ontem ele falou que a guerra é uma boa oportunidade. Hoje ele falou que as mulheres, como é que é? Já estão quase iguais aos homens.
Ai, gente.
praticamente integradas à sociedade.
Isso.
Não, não dá nem para ouvir mais.
Então, ele aproveita cada oportunidade, cada data comemorativa para fazer para jogar uma bomba atômica, para falar uma cagada. Então, eu não sei nem se vale comentar, mas acho que vale só pontuar que esse idiota cada dia... Porque eu não gosto de dar giro também no nome dele. Ah, é o presidente da República. Eu entendo que o nome dele, o cargo dele já faz ele girar. Mas acho que dá repercussão para esse cara é um pouco irritante, mas no dia de hoje a gente tem que comentar isso.
E é meio na linha do que as meninas estão falando, né? Porque não é possível que na cadeia... Quem fez a arte, quem divulgou, quem planejou, quem salvou, quem sei lá, agendou lá o espaço, quem planejou isso... Não é possível que nessa cadeia toda não tenha chegado um e falado assim, vem cá, um encontro de mulheres só com homens, gente, será que isso aí não tá meio... Não é possível.
O Partido da Mulher Brasileira tem homem na maioria. Tipo, tá tudo errado, tá ligado? Não é isso. Tá tudo errado.
Eu falei. Isso ia dar merda.
Mas aí que é o problema, né? Assim, você pensa na marca essa que fez isso, não tenho a menor ideia, mas muito provavelmente você deve ter ali no pessoal que está decidindo, maioria, eu boto dinheiro nisso, maioria homem, hétero, cis, branco. Então, não passa na cabeça, né? O problema é esse, como você não tem diversidade na liderança, acaba tendo essas decisões merdas, e é a mesma coisa, no governo é a mesma coisa, não tem ninguém ali que pense um pouco fora da heteronormatividade, então não vai sair, não tem, tipo, é machista e não pensa, não pensou nisso, não se ligou, até alguém apontar e falar, olha, mas vocês fizeram, e caraca, não tínhamos pensado nisso.
Ou vai falar mimimi, que isso, gente, mimimi, só porque é um boneco negro, né, preto, qual é o problema? Aí tem que achar que é ladrão. Não, entendeu? Tá meio por isso aí.
Eu não consigo acreditar nessa ignorância, só consigo acreditar em algo planejado, em algo estratégico, porque vai gerar repercussão, vai gerar um nome, vai ter debate, o capital político dele vai voltar com o argumento do mimimi, ele volta a subir, ele volta a aparecer no debate, na rede social. Eu consigo só perceber que é algo tudo proposital, não consigo verificar que é uma coisa ingênua, burra. Esses caras estão bem assessorados por cretinos, então a marca é a mesma coisa, me desculpa, mas a marca não é ingênua a esse ponto pela 20ª vez, a não ser que ela seja um monarca. Eu acho que ela não é um monarca, né?
Eu acredito muito na incompetência das pessoas.
Eu também.
Muita fé.
Não duvide da burrice alheia, né?
Muita fé na burrice. Raspinha, o seu tema, de certa forma, também fala um pouco de homem atrapalhando ou roubando a pauta feminina. Ou seja, além de não ajudar, atrapalha.
Cara, esse caso foi uma das coisas assim mais absurdas que eu vi ultimamente, que é um Instagramer que se autodenomina academicista, porque ele tem uma conta de psicologia e tudo isso, ele se autodenomina academicista porque ele é estudante. Então, foi o eufemismo que ele encontrou para não falar que é estudante de psicologia, e ele ficou muito famoso e tinha textos muito bons dele. Tipo, alguns eu via e falava, pô, isso é legal. Só que aí, semana passada, a gente descobriu que o texto não é dele. Ele roubava o conteúdo de uma psicóloga. O nome da psicóloga é Valesca Zanello, que é uma pessoa que já escreveu livros e livros, é estudiosa sobre o tema de masculinidades, sobre todo a reinvento, a gente repensar a masculinidade do homem, tudo que a gente tem de grupos de WhatsApp, que esse cara ficou famoso por falar isso também, veio dela, a maioria do conteúdo dele vem dela, e ele nunca deu crédito. E aí isso saiu, veio à tona semana passada, e ele falou, não haverá silêncio, eu vou me pronunciar. E ele se pronunciou falando... Então, copiei mesmo. Desculpa aí.
Ele se propõe, foi sincero, pelo menos, né, viado?
Não, aí só piora, porque ele não, porque teve pessoas que colocaram no chat, nos comentários. E eu confesso, eu apaguei os comentários e bloqueava todo mundo que comentava sobre isso. Chegou um ponto, eu bloqueei a autora, mas isso tudo por medo, pela minha insegurança. Então vamos repensar, você vê como realmente o homem insegura. Não, tipo, cala a boca, você já falou tudo isso, tipo, cala a boca, fecha a conta, vai embora. E isso é um problema, né? Porque o conteúdo que ele compartilhava era assim, ajudava. Eu via amigos que liam o negócio e falavam, poxa.
Claro, o conteúdo era da mulher.
O conteúdo era da mulher, mas.
O conteúdo era assim, bom, é só o cara que era filho da puta.
E a mulher, e ele tinha, sei lá, 3-4 vezes mais seguidores que a mulher.
Gente.
Ah. É aquela coisa também do algoritmo, de você saber que é mais do que o conteúdo, né? É você saber vender o conteúdo, que é um papo que a gente conversa muito, aí, Martinha. Martinha fala, cara, até onde uma profissional? Ela fala mais da área dela, né? Mas serve para todas as áreas. É, fala aí a questão, né? O quanto você precisa saber de rede social, de fazer coisas pro TikTok, não sei o que lá, quando, na verdade, a sua profissão não é isso, né?
É o que tá acontecendo bastante agora com a minha profissão, né, de produção de moda é isso. Tá tendo muita... Tá entrando influencers, né, blogueiras aí direto que se vestem, né, montam looks com marcas grandes e tal. Então tá rolando aí um movimento, assim, de tipo produtor de moda agora ser os influencers, entendeu? Então, assim, se você não tem um Instagram com 20 mil, 30 mil seguidores, 100 mil seguidores, você não é um bom produtor porque você, teoricamente, não tem contato com as pessoas, você, teoricamente, não tem contato com as marcas, você, né, você não tem esse...
Não vai atrair tanta gente.
Não vai atrair tanta gente, exatamente.
É o currículo, né, Mati?
É.
Pois é. Pois é. Para um engenheiro, então, assim, para um jornalista, para um marceneiro, sei lá. Você, além de saber o seu mestre na sua profissão, como a profissional que o Raspinha destacou aí no caso, é, com certeza, mas você tem que saber envelopar isso para se vender nas redes sociais, né? Se não vem um safado desse que, na verdade, não tem o conteúdo, mas tem esse outro lado do algoritmo, e acaba fazendo mais sucesso do que a pessoa que tem conteúdo.
Isso é muito louco.
É o mili vanilha intelectual.
É o mili vanilha intelectual. A referência aí que entrega a idade também de Felipe.
É verdade.
Bibi, o que você trouxe? Porque vocês vão participar também do que só você viu. O que vocês trouxeram? O que só vocês viram, meninas?
O meu foge um pouco de macho sendo escroto. Um pouco já rotineiro.
Isso a gente guarda aqui pro nosso podcast.
Cara, então, o meu que só você viu é o seguinte. Fala um pouco do que eu já tinha citado. Sobre essa indústria do emagrecimento e tal, pressão estética em cima das mulheres. Saiu, acho que o primeiro laudo, da Paulinha Abelha. E o laudo mostra que o fígado dela tinha lesões hepáticas agudas com necrose, enfim, causadas por medicamentos, em especial medicamentos para emagrecer. Então, assim, ela meio que sucumbiu, pô, ela morreu com 43 anos. Acho a idade da minha mãe, cara, é bizarro. E aí, fala que ela tomava remédio para acordar, para dormir, e durante o dia ela só tomava remédio para emagrecer. E assim, quantas mulheres, só no último ano, tipo, acho que no ano passado ou no ano retrasado, tiveram duas modelos que morreram também durante cirurgias plásticas. Então, isso é bem recorrente, é algo que acontece bastante com mulheres, né, que acabam se entregando a essa pressão estética, essa pressão social, que tá matando cada vez mais. Até é o que eu falei com você, Martinha, sobre essa pressão dentro da indústria da moda e acaba refletindo para fora também, né? Porque quem sofre ali dentro tá vendendo também uma imagem, mesmo que falsa, para quem tá consumindo aquele tipo de conteúdo. Então, é uma vida que a pessoa acredita que é alcançável. O nosso exemplo mais próximo hoje em dia é a grande Maíra, maravilhosa, incrível, esposa de Arthur Aguiar, que não cansa de passar vergonha na internet, cara. Cada dia é um vídeo que eu vejo dela outro dia.
Eu vi, alguém comentou hoje que ela postou uma coisa bizarra.
É estupro alimentar. Ela falando que dela, pra não permitir o estupro alimentar.
O que é estupro alimentar, gente?
Pelo que eu entendi, forçar alguém a comer essas comidas fast food, tem que comer. Então ela fala que é o estupro alimentar.
Não deixa o marido dela comer pão, meu parceiro.
É. O cara tá lá, graças a Deus, tô aqui podendo comer meu pãozinho.
Entendeu? O cara é emocionado, falando, pô, comi hambúrguer, comi não sei o quê, comi...
Ele vai ganhar o BBB.
Gente, deve ser um terror.
E vai pedir pra continuar na casa. Ele pode continuar na próxima edição, já, pô, comendo nas festinhas e tal.
Gente, mas a Maíra, ela é nutricionista?
Não.
Ela é coach de emagrecimento. Ah, ela é melhor do que nutricionista.
Mas aí,
ela é muito além.
Bem mal comparando, mas assim, é relação igual da história de produção de moda. Ela é produtora de moda? Não, ela é influencer. E aí, ela pode fazer né? Ela pode atuar como produtora de moda? Porque assim, não é só chegar lá e se vestir bem, ter roupa da moda. Tem milhões de outras coisas por trás, né? Tem uma experiência. Eu dou aula de produção de moda. Então assim, tem gente que faz
curso. História da arte.
Tem história da arte. Tem, né? Tem toda essa... uma coisa por trás. faz. As pessoas acham que é só montar um look, se vestir bem e pronto. Não tem.
Mas parece isso... que ela tem uma equipe, né? Ela tem uma equipe com algumas nutricionistas.
Ah, uma equipe ótima, pelo visto. Né? Maravilhosa.
Tem que demitir.
Porra, ô, Bisteca, tá defendendo a mulher que não deixa o maluco.
Não, Bisteca,
você vai ficar sem pão durante uma semana. Aí eu quero ver se você vai defender a Maíra Card aqui. É. E aquela coisa da equipe também, né? Na hora que ela chega e fala, gente, eu vou fazer um vídeo falando do estupro alimentar. A equipe não fala, Maíra?
É, será que não tem ninguém? É,
dá uma segura, vamos segurar essa ideia. É. Vamos...
Mas é a celebridade deusa, né?
E, não, e também cai naquilo que Bisteca falou. Ela sabe que isso vai repercutir, né? Ela falou uma cagada dessa. Se ela falasse normal ali, será que repercutiria tanto?
Gente famosa é assim, cara. É, a gente com o Fran, a mesma coisa. A gente fala, Fran, não faz isso. Ele ignora, faz.
Ignora, mas faz. Eu acho que é a lógica do influencer mesmo, sabe? Tipo, esse é quando você transforma a própria vida em mercadoria, independente da finalidade disso, seja nutrição, seja estética, seja, sei lá, Bruna Marquezine, tipo, vendendo resort, sacou? Que ela agora vai, né, vai pro resort lá. Cara, isso é problemático, assim, tipo, sacou? Tipo, o quão profundamente essas pessoas têm capacidade de impor um modelo de vida para a quantidade de seguidores que elas têm, sabe? Tipo, é...
A responsabilidade
é
mesmo,
né? A responsabilidade, exato.
Parte dessa essência de como funciona e como se tornaram essas redes sociais e como elas funcionam para negócio herói, assim, sobre em qualquer área, em qualquer lugar, sacou?
E até aquela pressão da saúde mental.
Até pra gente, Fran. Tipo, é como uma imagem deve soar hoje em dia, tipo, você tenta fazer um negócio diferente. É muito estranho, é muito esquisito. Tipo, quem se influencia por Maíra Card, pelo amor de Deus, galera?
Ah, muita gente.
E eu acho que tem a diferença. A diferença entre o... Eu acho que eu faço a distinção entre o influencer... Claro que tem influencer do bem, digamos assim, né? Que tem consciência, responsabilidade. Mas acho que diferencia influencer do criador de conteúdo. E eu acho que cai até nessa dinâmica que o Felipe tá falando, até de você estar em evidência. E tudo isso que a gente comentou aqui agora. De repente, a pessoa fica presa, tem uma pressão nela mesmo, de saúde mental e da pessoa para quem ela tá comunicando, do que ela precisa estar fazendo para estar sempre em evidência. E a polêmica é a melhor forma de evidência, a polarização política na sociedade, né? Deixou isso bem claro nos últimos tempos, do quanto o algoritmo gosta de uma polêmica, de uma polarização, um discurso de ódio. Então o cara pensa, tipo, mamãe, falei desses da vida, ele ganhou seguidor com essa cagada toda que ele fez. Esse absurdo de objetificar a mulher em situação vulnerável no meio de uma guerra.
DJ Ives cara... ganhou seguidor DJ por bater. DJ Ives ganhou seguidor por agredir mulher, gente.
E o cérebro do cara entra numa de, cara, o que, que eu preciso fazer amanhã pra estar em evidência? O que, que eu preciso fazer depois de amanhã pra estar... Não é mais a responsabilidade social, o conteúdo, a função daquilo que ele tá divulgando. É o que, que eu preciso fazer pra estar em evidência nas redes sociais. E aí, meu amigo, você vai desde cair em banheiro de Nutella até o vagabundo que vai lá lacrar na Ucrânia errado.
Mas essa questão do DJ Ives, por exemplo, é uma questão de identificação também. Tipo, é uma porrada de homem que também bate nas suas mulheres e se identificam com aquilo e falam, pô, eu também acho, você tem...
Não é à toa que o nosso presidente é o nosso presidente, né? Não é
isso que eu ia falar. Exatamente.
Eu não te estupro porque você não merece.
Que é, porque você é feia.
Não, mas com o que a Bibi falou, e eu acho que é legal a Martinha estar aqui, é o tema também da que a gente falou, da moda da nossa sociedade, né? Do manequim. E eu vi uma coisa bem legal, para somar com isso, que a Bielo Pereira, ela é uma influencer e ela é gorda, assim, ela tem sobrepeso. E ela fez.
É uma
pessoa
não binária, né?
É, não binária. Mas assim, ela fez um 3D do corpo dela para servir de manequim. Porque para as lojas começarem a fazer. Para você ter uma normatização também. Tipo, vamos normalizar normatização não. Normalizar, assim, corpos diferentes. Eu tenho uma amiga que trabalha com biquíni, com moda, ela desenha biquíni. E ela sempre tenta trazer corpos diferentes para ver como fica no corpo da mulher esse tipo de biquíni para ser uma peça que possa todo mundo usar e não se sentir mal. Dizer, não, esse biquíni é bonito, mas não fica bem no meu corpo. Então, elas tentam fazer modelos diferentes, tipo um G, mas é um G diferente. Como adaptar para corpos distintos isso? E acho que quanto mais a gente tentar abrir mais esse leque, melhor. Porque senão a gente acaba ficando todo mundo tentando, às vezes, ser uma coisa que não é. A gente não é e acaba não sendo nem saudável, né?
Inclusive, só falando sobre essa história da moda, bem rápido mesmo. Que quando começou, né, essa história de que tem que ter roupa pra todo mundo, tem que ter roupa pra... Até pras mais magrinhas também, agora tá com isso também, do 34, 36, até de pé grande, né? Tá até agora uma marca que tá, de sapato que tá fazendo até o 42, 43 pra mulher, que não existe e tal. Mas quando começou esse movimento de ter roupa plus size, também não sei se pode até nem falar plus size e tal agora, mas... começou a falar assim, ah, teve uma menina que eu fotografei uma vez para uma marca também, que tava, era acima do peso fotografando para essa marca, porque tinha uma linha plus size, que ela falava, cara, tá errado isso. Por que que a linha plus size tem que ser uma linha especial? Por que que a roupa não tem que estar, tá, não pode estar, tá, essas roupas de plus size não pode estar, tá, dentro da linha que é a linha normal da marca? E ela fazendo lá, e ela questionou isso, sabe? Então tem que ter PP, PMG e GG. Não tem que ter PMG e o GG ser uma linha especial para, né, as acima do peso e tal.
Mas assim, fazem isso para vender também, né? Tá dentro da lógica do mercado, né? Tipo, você fala que você tem uma linha plus size, você tá, né?
Tipo... Não, mas a questão é, tipo assim, deveria ser uma regra.
É. Não, sim, total, total. Não,
assim,
porque quem faz se aproveita disso e tenta...
O mercado sempre é
nicho de mercado, é.
Só um adendo rápido, aquelas. Meteu o Felipe aqui. É que Elo Biello, ela foi a primeira pessoa... Em 2020, ela estampou um outdoor da Calvin Klein. E foi a primeira pessoa trans, não binária, preta e gorda que, pô, sozinha no, de calcinha e sutiã no outdoor da Calvin Klein. E essa questão do sapato envolve também questão de gênero, né? Porque, por exemplo, um lugar, uma loja que vende o feminino até o 39, até o 38, e o masculino a partir do 40, um homem trans e uma mulher trans não consegue comprar sapato nessa loja.
Verdade.
Então tem sempre que...
Legal. Verdade.
Martinha traz o que só você viu.
É, as minhas pautas são todas feministas.
A ideia hoje é essa.
Eu vi uma pauta que a Anitta foi dar um Google, parece que teve uma treta aí com a Ludmilla, que ela falou que a Anitta falou que ela era a patroa das cantoras. E aí ela foi dar um Google em patroa, e o Google era patroa mulher do patrão, mulher do empresário. Aí ela com aquele jeitão dela, que porra é essa?
Não, ela falou assim, eu vou até destacar pra você falar, reproduzir a fala da Anitta.
Pode falar esse palavrão todo.
E é mulher do patrão ou dona de casa.
Dona de casa. Tem essa questão também, dona de casa. Quer dizer, a patroa, a mulher, a patroa só pode ser dona de casa. Não
e
pode
aí
ser.
Ela falou o seguinte.
Ela falou, mano, que porra é essa? Que porra é essa, mano? Muito palavrão. Ah, mano, vai pra ponte que pariu. Patroa é o feminino da mesma coisa que está escrita lá no patrão. Dona e proprietária do cacete que você quiser. Eu, hein? Viado. Mano do céu, é inacreditável. Eu não tô acreditando que isso está no nosso dicionário, gente. Não tô acreditando. E é verdade, porque assim, a patroa, a mulher não pode ser a patroa de um neto. Ou se ela é patroa lá em cima, ela é uma dona de casa, que ela trabalha, que ela tem filho para criar, que ela trabalha só em casa, ou ela é a mulher do patrão. Tipo, realmente é assim, essa definição é surreal. Aí eu fui lá olhar, agora tá patroa, tá igual ao patrão, só que muda, tá igual ao patrão, mas no feminino.
E, gente, agradecer aqui, ó, a gente não está percebendo, mas a Luana Alt, colaborou lá com o nosso superchat, que a gente até esqueceu de pedir hoje, mas, pô, as mulheres aqui abrilhantando o nosso podcast, entusiasmaram, influenciaram outras mulheres a fazer aqui, ó, doação que vai ser utilizada diretamente no nosso podcast. Muito obrigado, Luana.
E, Martinha, o que você falou vai exatamente com o que a gente está falando, tipo, hoje o dia todo, né? Quem decide, tipo, a língua brasileira, a Academia Brasileira de Letras, vê ali como é que está dividido aquilo ali. E tem, acho que eu já até recomendo, não sei se eu recomendei porque não tem aqui no Brasil, mas tem um livro espanhol, que é Ni Por Favor, Ni Por Favora, que é uma mulher conversando sobre essas mudanças na língua espanhola, que a gente tem os mesmos problemas, a mesma, como a gente tenta ser mais inclusivo numa língua, tem muitos pronomes, tipo, muito separada por pronomes, né? Tipo, masculino e feminino. E ela ataca a Academia Espanhola, tipo, a Real Academia Espanhola, que escreve, que com vários problemas desse tipo. Tipo assim, juíza foi um suplício para conseguir botar juíza no dicionário. E a gente tem isso no Brasil do mesmo jeito. E é só quando... É isso, tipo, só lutando. É uma luta sempre, né? É uma guerra que dura muito mais tempo do que essas guerras que a gente tem aí.
Pessoal, as meninas agora vão participar do nosso quadro favorito, que a gente sempre dá o nosso show, porque somos todos irritados, além de irritantes. E muitas coisas, mundo afora, nos irritam constantemente toda semana. É um quadro que a gente tem muita facilidade de trazer pautas. Vamos ver se elas também trouxeram pautas interessantes. Que é o Coisas que Me Irritam. Solta a vinheta.
Coisas que me irritam.
É o Dr. Bistec que faz a vinheta, porque não tem vinheta dessa. Aí ele canta a vinheta.
O Marcelo tem que dar uns shows dele de música que ele dá pra gente.
Martinha, já emenda aí, então. O que, que te irrita que você gostaria de destacar, gente, no nosso podcast? Fora eu, que isso coisa. Acho que seria default, né? O pessoal, a gente pode poupar o nosso ouvinte de você fazer um novo podcast. Um xadrez verbal só da Martinha falando várias formas que eu irrito ela.
5 horas, bate 5 horas.
Bate fácil.
Não, gente, uma coisa que me irrita muito e que eu escuto muito, principalmente, assim, consultório de médico, de, sei lá, quando eu vou levar a Estela no médico, é, tipo, me chamar de mamãe. Quando chama mãezinha, eu quero morrer. Mãezinha, vamos segurar o bracinho dela pra dar vacininha? Mamãe, vamos... Falei, gente, mãezinha, eu não sou uma mãezinha, eu não estou resumida a uma mãezinha. Eu sou uma mulher, né? Eu sou mãe, claro, adoro, gosto da maternidade e tal, né? Com seus... prós e essas coisas mais difíceis, mas assim, amo maternidade, não preciso nem falar que eu amo minha filha, mas cara, mãezinha, não sou ali a mãezinha, só, né? E isso também me chamam de mãezinha quando estão do lado do André, quer dizer, sempre a função tem que ser pra mim, eu que tenho que segurar o bracinho dela, eu que tenho que dar remedinho, mãezinha, aí você já deu esse remedinho? Mãezinha, você já fez isso? Vamos agora, vem pagar aqui, mãezinha.
E o lado assim, contrário também, né? Que também é o machismo, né? De quando eu vou, isso aconteceu no nosso pediatra. Eu fui lá, levei ela, a Martinha não podia ir, tá no trabalho, sei lá, e eu fui trocar, olha, o papai sabe trocar a fralda, hein? Falei, caralho, óbvio, eu troco mais fralda do que a Martinha, se bobear. Mas assim, como se trocar fralda fosse a função da mãe, né? É. Um homem que troca fralda, acho que coisa sensacional.
Mas tem saudade de trocar fralda, só queria deixar isso registrado.
Adorava.
Morro de saudade de trocar uma fralda.
André trocou,
eu fazia tipo pit stop, sabe? Quando você quer bater o seu próprio recorde de tempo. É 5 segundos. Boa, garoto.
Mas porque eu lembro, né, o pediatra da Estela, tipo, quando começava a falar as coisas, só falava pro André. Não, só olhava pra mim, quer dizer, não olhava pro André. Tipo, fala pra ele, ele é pai, ele pode dar o remédio, ele pode medir a febre, ele pode, né, uma coisa assim.
E faço, e faz. Registrado. Bibi, você que é tão calminha, eu duvido que algo te irrite, fora nosso podcast.
Nossa.
O que você conseguiu trazer pra
semana? A sagitariana mais estressada, brincadeira. Cara, mas só falando uma coisa, mencionando o coisas que me irritam da Marta, na verdade, uma coisa que o André falou, que tem sempre essa espetacularização do homem que faz o mínimo, né?
A
obrigação é sempre, pô, caraca, você, né? Deu a mamar pra sua criança. Então, meu coisas que me irritam é homem que entra no vagão feminino do metrô. Então,
assim, gente, existe isso ainda?
Existe. Existe.
Tem o teu nome de metrô.
Existe. E eu acho que ainda tinha que expandir esse horário, sabe? Porque, pra quem não sabe, aqui no Rio a gente tem um vagão feminino das 5 às 9 das 5 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. E, assim, eu não... Já tem um tempo que eu não vejo, tipo, homens no vagão feminino. Só que tem uma amiga minha que eu... Pô, toda semana, pelo menos umas 3 vezes, ela faz um story, tipo, puta da vida, falando mais uma vez. Ah, mamãe. Mamãe, gente, essa é minha mãe. Beijo, mãe!
Fofinha, gente.
Superchat de mamãe.
Beijo pra mãe da Bibi.
Parabéns pela filha.
Vocês acabaram de ouvir coisas que me irritam da Marta, pra não ficar chamando de mamãe. Todo mundo aqui tá chamando
Beijo,
de mamãe.
Mamãe.
Parabéns,
não,
mamãe.
Não, peraí.
Mas
peraí,
olha, gente, minha mãe ama.
A Estela me chama de mamãe, eu amo. Eu acho que assim,
não,
mãe
Bibi,
pode
sim,
chamar.
O Felipe tava. Parabéns, mamãe.
Mãe da Bibi, porra. Tem que respeitar, caralho.
Não, o detalhe é que eu me senti muito
porrido,
velho.
Viu?
Eu me senti muito velho quando a Bibi falou que ela revelou a sua idade aqui, hein, senhora mãe da Bibi.
43.
Ela falou, eu sou mais velho do que a mãe da Bibi, gente. Fica registrado aí,
eu
realmente.
Eu sou 2 anos mais nova.
Eu vou ter
só.
Que fazer
eu
terapia
reparei,
depois dessa.
Eu achei delicado comentar.
A aparência entrega, né, cara do Fran. Parece entrega. Obrigado.
Eu queria fazer só um comentário em relação ao escrito da Bibi, porque eu já entrei errado, sem querer.
Perceba que está errado. Vira e já fala assim, gente, desculpa.
Desculpa.
Foi sem querer.
Eu já recebi os olhares, né? Que quando eu entrei e eu tinha mania de ler o meu livro, de pegar o celular, eu entrei correndo, fiquei. E aí eu devo ter passado umas 2, 3 estações ali dentro e não percebi. Quando eu olhei pra cima, tava
todo mundo secando.
Eu falei, opa, tem algo errado aqui.
Errou!
Eu saí e até pedi desculpa quando eu estava saindo. Porque
então. Então pronto. Exatamente. Mas erros acontecem.
Cara, erro acontece. Você é filho da puta. Você quer se impor a tua presença no lugar que não, ninguém quer, tá ligado?
Não, porque tem aquele vagão, tem aquele metrô que é interligado. Você não tem divisão, né? Então você vê o vagão das mulheres e tal.
É, isso é foda mesmo.
Que tem
foda.
Homens que ficam lá dentro e ficam enfrentando. Eles ficam olhando com cara feia pra mulher que está olhando com cara feia. Ele não precisa estar ali, ele tem como mudar de lugar. Ele está ali só pra enfrentar. Quer dizer, é um cara que tá ali e fala, eu odeio essa norma e vou ficar aqui mesmo, quem vai me tirar?
E aquela coisa assim, se fossem tipo, caramba, todos os vagões são femininos, não, cara, tem, sei lá, tipo, 2 ou 3, é pouca coisa, sabe, é um negocinho ali. Se não precisasse, não teria. Se tem, é porque precisa. Porque não é uma coisa que, tipo assim, pô, se precisa ter, já é um absurdo, sabe? E, cara, tipo assim, quem anda de metrô, quem anda de transporte público, é o seguinte, pra nós, mulheres, e pra pessoas que têm o estereótipo físico, social, feminino, é um verdadeiro inferno. Tipo assim, a quantidade de olhada que você ganha em horário de pico, pô, não é muito difícil você levar uma encostada e se sentir completamente desconfortável, sabe? É uma questão assim, é bizarra.
Não, e eu lembro que eu já peguei, já entrei num vagão desse, de mulheres, já algumas vezes já, e tá sempre lotado.
Exatamente.
Porque assim, a mulherada é tipo desesperada, porque não quer ir num vagão cheio com homem, prefere um lugar lotado só com mulher, né?
Exatamente. Tipo, já eu não preciso nem ir muito longe, cara. Inclusive, não tinha contado ainda essa história pra minha mãe. Mãe, por favor, não surta, não. Não preciso ir muito longe. Assim que eu voltei pro Rio, agora em janeiro, eu saí com os amigos e peguei o metrô. Por isso que eu falei que por mim podia expandir um pouco esse horário. Botar até 11 horas da noite e vagão feminino. E aí teve um cara, era acho que umas 10h30, 11 horas, estava no metrô, o metrô mais vazio. Eu sentei e, pô, dei aquela olhada, vi quem estava lá e vi que um cara saiu de uma ponta do metrô, da estação, até o meu lado. E ficou olhando pra mim. Eu tava sentada, ele literalmente parou do meu lado e ficou assim pra mim. Aí eu parei, olhei pra ele, tipo, olhei pra frente e ele continuou me olhando. Aí eu virei e comecei a encarar ele de volta. Tipo assim, você perdeu alguma
que
coisa
medo.
Aqui? E voltei e comecei a encarar ele de volta. Aí eu acho que ele se sentiu meio desconfortável, ele viu que eu não, sabe? E saiu. Só que ele saiu olhando pra trás. Ele continuou olhando pra trás. E eu já virei pro meu amigo e falei, cara, tem um cara muito estranho, um velho nojento, que tá me encarando no metrô e eu acho que ele vai entrar no mesmo vagão que eu. Ele saiu, tipo, tinha umas 3 portas de metrô pra frente. Eu parei, eu continuei encarando ele, fiquei olhando pra cara dele, não parei nem um segundo. E aí eu entrei no último vagão. E ele voltou, ele tava na terceira porta, ele voltou e entrou no mesmo vagão que eu e sentou virado pra mim, tipo, virado pra mim, me olhando. E piscou um olho. Cara, eu me tremi inteira.
A gente
falei,
tá
cara,
com
eu não
medo.
Sei. Eu pensei, inclusive, em mandar, tipo, vídeo, até no grupo, sabe? Eu falei, cara, será que eu faço uma live no Instagram agora? Tipo, filmando a cara dele. Falando, você vai continuar me olhando? Só que sabe quando você não consegue reagir? Eu não consegui reagir. A única coisa que eu consegui fazer foi, tipo, sentar do lado de um outro cara. Porque eu acho que quando você senta do lado de outro homem, você passa, né, uma sensação de, sei lá, proteção.
É, você tem que estar sempre
o outro homem do lado dele. Exatamente, e continuei encarando. Aí eu fiquei olhando ele com esse desconforto. Levantou, ainda olhando pra mim, e saiu. E nisso eu falando com meu amigo, eu falei, cara, desce, eu já tava indo pra Glória, desce de Santa Teresa e me busca na porta do metrô, pelo amor de Deus. Só que aí quando ele saiu, eu fiquei um pouco mais aliviada. Só que assim, sabe, são situações como essas.
E a gente sente medo, né? Porque a gente não consegue enfrentar.
Pô,
tipo,
pra
a gente
caralho.
Fica com medo. Ah, e todas caralho. Essas coisas de assédio, né? E tal, a mulher fica com medo de denunciar. Aí quando uma denuncia, aí tem aqui, aí começa uma denunciar, porque uma dá apoio à outra e tal. Mas pra, até a primeira denunciar é muito difícil.
É o Me Too, né?
E certamente, se eu botar acuada, a cara desse. Exatamente. Se eu tivesse botado a cara dele, certamente alguém ia falar, porra. Esse aí eu já
também
vi
foi.
Alguma vez na minha vida.
Então, né? É o Me Too, né? Que empodera as mulheres a sentir, bom, agora eu me sinto... Se alguém deu o primeiro passo, eu também sinto mais coragem de dar um passo adiante.
Teve um movimento aí no Facebook, já tem um tempo isso, de falar quem já foi assediada. Gente, comecei a pensar, até contei, né, pro André, às vezes que a gente... Às vezes toda mulher foi assediada. Às vezes que a gente já foi assediada, assim. Comecei a ficar, cara, daquela vez eu fui assediada, daquela vez eu fui. E era uma coisa antigamente, uma coisa meio normalizada, assim. A gente, cara, eu ficava, né, puta e tal, com você, mas saí embora. Agora acho que tá mudando bastante, assim, isso, né? Graças a Deus. Tá devagar. Não chegou ainda.
Não tem nenhuma exato. Mulher que nunca tenha sido assediada.
Não,
não existe.
E não foi uma vez, mais de uma vez.
Assim. Cara, isso começa quando você é criança. Isso começa quando você tem 7 anos de idade.
Nossa. Nem fala, Bibi. Pelo amor de Deus, Bibi.
Nossa, mas é, fala. Infelizmente.
E aquele negócio também do... Aí quando falam pra mulher, todo homem é um estuprador em potencial. Aí esses caras bolsonaristas... Como assim? Está me chamando de estuprador? Você está dizendo que eu estupraria alguém? Não, meu, você não entendeu. A perspectiva é a perspectiva da mulher. A mulher não sabe quem está ali olhando pra ela, que está entrando no vagão de noite, quem vai andar na mesma calçada que ela numa hora que está deserta, porque pode, de fato, ser um estuprador, né?
O bolsonarista então, é muito burro. Ele é muito burro. Ele não consegue, não entende que tem outras pessoas no mundo, entendeu? Ele só, o limite do mundo dele é a burrice dele. Então é complicado explicar esse tipo de coisa pra gente que é burro.
Felipe, qual é o seu Coisas que me irritam? O que, que te irrita?
O Coisas que me irritam é... Cara, tem até a ver com o que a Bibi tava falando, na real. Tipo, é a questão da falsa equivalência. A gente tá falando dos bolsonaristas, sacou? E principalmente hoje, que a gente tá no 8 de março, Dia da Mulher, é esse o por que não o Dia do Homem? Por que não?
Ah, eu escutei isso hoje.
Porra, meu irmão.
All lives matter. All lives matter. Por que não Dia do Homem?
Esse tipo de equivalência.
Racismo reverso.
Racismo reverso.
Por que não tem o Dia do Branco? É, porque eu também sofro racismo porque eu sou branco. Aí ninguém quer me...
A Jade do BBB sofreu ontem, falou que por ser rica, ela também sofreu preconceito.
Já escutei isso.
Vocês julgam, julgam ela por ser rica.
Não dá pra defender mesmo, né?
Continua.
Não dá pra defender, gente.
Então, mas é isso. Tipo, é muito irritante, cara. É uma visão de mundo muito pequena. O ser humano que só enxerga o próprio umbigo, sacou? Ele não consegue entender que a gente vive em sociedade e tem que aceitar os outros.
Mas isso aí é um discurso fácil. O discurso fácil, ele caminha muito mais rápido, né, cara? Então a gente tá vivendo uma sociedade com a informação voando, que são as redes sociais, e o discurso fácil, ele voa muito mais rápido. Então o imbecil olha o discurso fácil, olha o discurso mais complexo que ele tem que parar pra se aprofundar, ele cospe o fácil, né, que ele quer pagar uma de gostosão, mas é fácil.
Eu chamo de memeificação da política. O cara tá pensando, a gente tem que resolver a criminalidade no Brasil. Aí você tem, porra, teorias de sociológicas e de dinâmicas de urbanidade e tal. Aí o cara vê assim, matar o bandido. Você mata o bandido morreu, tá resolvido. Pô, o que, que o burro vai escolher? O bolsonarista burro vai escolher? Matar o bandido. Você dá arma pro cidadão. O cidadão mata o bandido e tá resolvido.
Bandido bom,
pô, vai
bandido
pensar
morre.
Em solução política, social. Ah, meu amigo.
Cara, exatamente.
Se ele mata uma pessoa, ele é o bandido, entendeu? Aí o nego vai fazer o quê? Matar ele? Tipo, porra, meu irmão, você é burro.
Seria, aí, ó, você tá dando ideia, hein?
Aí.
Ser bolsonarista é muito fácil justamente por isso.
Exatamente.
Porque você não precisa pensar. Você não tem que estabelecer, fazer uma estratégia. Você não tem que fazer nada disso. Você simplesmente tem que falar primeiro. Você não tem que pensar. Você tem que fazer qualquer merda que vier na sua cabeça e foda-se.
Pessoal, vamos seguir adiante porque hoje tem Big Brother, hoje tem minha filha que eu tenho que buscar lá e a gente tem quadro que não pode pular, que é o Qual é a Nota, que com certeza vai estar divertidíssimo. Então solta a vinheta.
Quem começa? É difícil. Pablo, qual é a nota, Pablo?
Então vamos ao Qual é a Nota, pessoal. Hoje especial para as meninas somente. A gente só pode comentar, mas elas é que vão dar a nota. E eu começo trazendo uma personalidade. Quero ver que nota vocês dão para o rei da internet atual, Casimiro. Porque tem muito aquilo do, é amor de homem, a mulher não gosta, não tem nada a ver. Tem isso. Que nota vocês dão e o que vocês acham dele?
Quer falar, Bibi?
Vai, Martim.
Oh, gente, olha, eu confesso que eu não...
A gente, desculpa, Martim, já me interrupti no número 3. Mas a gente aqui, a nossa dinâmica, um interrompe o outro. Aí xinga, aí o Felipe interrompe a interrupção. Aí o Raspinha fica dando risada com o Felipe. Elas aqui ficam, tá vai você, Bibi. Não,
claro.
Vai você, Martim.
É porque eu vi
não,
que ela deu uma paradinha e eu tava, vai, Martinha. E depois
elas
quem...
São
quem
muito,
que...
Elas estão muito além da gente, pessoal.
Não, depende
é
até... Eu não sei se Bibi acompanha Casimiro, mas assim, eu confesso que eu não acompanho. Vejo o André falar e ele me mostrou...
Martinha, Bibi é 40 anos mais nova que você.
É,
então, com certeza, ela acompanha a tendência.
40 sacanagem.
Acho que isso foi machismo, não, né? Espero que tenha. Foi só, né?
Não, você cortou ela mais uma vez.
Mais uma vez, pois é, vamos lá. Vamos tentar.
Foi etarismo.
Então, eu não acompanho, mas o André me mostrou uns 3 dias atrás uma que ele fala sobre a casa da... Como é o nome dela? Bruna Linsmaier. Bruna Linsmaier. Gente... Cara, eu morri de rir. Achei muito engraçado e achei ele fofinho porque ele quer falar mal, só que ele respeita ela. Então ele começa a falar e ele trava, sabe? Ele fica, realmente, aí ele dá uma risadinha.
Tem conceito aí.
Então assim, tem conceito. Então assim, eu achei que ele foi respeitoso, né, com ela, assim, pelo menos ali, mesmo fazendo aquela brincadeira, dando uma sacaneada na casa dela. Eu achei que em nenhum momento ele fez uma piada de mau gosto, ou ele fez uma piada machista, ou ele fez uma grosseria. seria, no meu ver, assim.
É verdade. Então, e ele é muito assim, né, Bisteca? Bisteca é fã assim, dele. Eu tô falando, é muito assim.
Tô falando desse episódio, porque eu nunca vi, não vi nenhum outro.
Martinha, você tem que ver o dele comentando o apartamento com decoração japonesa no edifício mais caro de Nova York. o vídeo tem uma hora, cara. Só é maravilhoso. Tem que ver.
Eu vou ver.
É. Bibi, você gosta?
Qual que é a sua nota?
Qual a nota? A nota.
Ah, gente, não conheço ele, mas vou dar a nota pelo só por esse vídeo que eu vi. 8. Vamos lá, 8.
Olha, Martinha é exigente, hein?
É. Dei 8.
Você, Bibi?
Então, acompanho mais ou menos também. Porque eu não tô dando tempo de acompanhar nada, gente. A verdade é essa, entendeu? Mas o que eu acompanho dele, que é o nosso, né, Casimito, cara, ele é, pô, sensacional. Eu cago de rir de todos os vídeos dele, das reações que ele tem. O vídeo que ele apareceu no Instagram do Dudu, porra, lacrou total. Dudu do Paz.
Ah, tem.
Falando da dose de reforço. Não sabia?
Vai vacinar, porra. Vacina.
É, o Dudu postou um Reels dele.
Verdade.
Falando da... É, reforça verdade. Essa porra, caralho. Você reforça tudo. Reforço de física, de matemática. Reforça essa porra da vacina.
Ele ficou famoso. Mas... esse e aquele outro do Super-Homem. Esse rodou o Brasil naquela época que o jogador de vôlei homofóbico. E aí tinha o Super-Homem era gay, alguma coisa assim. Tinha um novo Super-Homem que era gay, enfim.
O filho do Super-Homem é bissexual.
E aí ele falou, porra, você quer que tenha... O que é? O cara é gay. Nasceu? É gay.
Não existe Super-Homem bissexual. Não existe Super-Homem, meu parceiro. Não existe Super-Homem bissexual. Não existe Super-Homem. Já começa por aí.
Eu acho que eu vi uma parte desse com o André. Eu não lembrava que era
então,
ele.
Então, minha nota pro Casimito, sinceramente, acho que é o único defeito do Casimito. Não gosto do Neymar.
É, muito respeito quem
gosta. Respeito quem gosta, mas não gosto dele. Então, acho que o defeito de Casimito... é gostar de Neymar. É ter aquela queda que ele tem por ele. Então, vai um 7,5. Até um 8. Porque não gosto de Neymar. Ah. E ele tem...
Ela é exigente.
Você, pô... tem uma oratória que diz uma coisa e o seu ídolo é um cara que...
É o ídolo dele, o Neymar?
Sim. Na mesma semana que a gente falou do Neymar e dele, o Neymar postou uma foto com o nosso grande presidente Bolsonaro. Então, assim, tudo tem limite.
Me ajuda a te ajudar, Neymar.
O Neymar como ídolo. Neymar. Você tem algo a comentar sobre o Fran?
Eu?
Tá, nota pro Fran. Nota, agora vai ser eu. Qual é a nota pro Fran? Só faltava
tem
essa. Eu sou o dono desse podcast.
Eu posso falar a hora que eu quiser, eu sou o presidente
pois
da produção.
Pois eu, porque a Bibi não lembra que o Fran deu nota 10 pro Neymar.
Pois é. Olha aí, vamos...
Então você vai dar nota 8.
Quer voltar?
Aí por isso a minha nota é 9, porque eu perco um ponto, porque eu dei 10 pro Neymar.
Eu gostava do Neymar, mas eu também agora não...
Eu gostava do Fran.
Eu gostava do Fran, agora a gente vai separar.
Tirando a aliança.
Vamos separar. 10 pro Neymar realmente não dá.
Próxima personagem, eu fiquei surpreso que foi eleita uma das mulheres mais admiradas do Brasil, uma das
pelas
5.
Mulheres. Admiradas
pelas mulheres. Que tem Ana Maria Braga, Thaís Araújo, quem mais que tá ali na seleção? Eram 5.
Ana Maria Braga que falou uma merda essa semana, que Jesus.
O quê?
Ana Maria falou que a Rússia era comunista, ao vivo no programa dela.
falou que a Rússia
pediu desculpa hoje.
Sensacional. Melhor do que falar merda, pedir desculpa pela merda que falou.
Fernanda Montenegro
e ela que vocês vão dar a nota, Dilma Rousseff. Começando por você, Bibi.
Dilma, hein? Pra mim ela é maravilhosa, gente. Eu realmente sou fã da Dilma. Tenho uma camiseta com o rostinho da Dilma, que eu roubei de alguém. Mas, enfim. Pra mim ela é nota 10. Honestamente, pra mim, Ana Dilma é nota 10.
Também dou nota 10 pra ela, porque o que ela passou, nenhuma mulher passa com a postura que ela teve.
Exatamente.
Com aquela coisa dela.
Nenhuma
assim.
Mulher, nenhum homem, tipo, ninguém.
Muito menos ela foi tirada dali, então.
Eu, naquela época do impeachment, eu lembro que eu falava, gente, essa mulher, se eu fosse ela, já teria, tipo, mandado todo mundo pra aquele lugar, desistido. Ela foi lá até o final com aquela postura dela, não falou nada. Não sei se vocês viram, grave entrevista, como é que é o nome do filme?
Democracia em Vertigem.
Democracia em Vertigem tem a cena dela assistindo o impeachment dela, gente. Foi aí que, na verdade, eu virei fã dela, assim. Porque ela vai assistindo, aí vai vendo os aliados que eram aliados dela, dizendo sim, o impeachment, ela olhava e falava, não tô acreditando. Virava as costas. E ali, ó, numa postura, porque o que ela passou, olha, ninguém passa.
E o que falava a mídia também, da relação dela com a mídia. E a gente vê hoje esse esterco humano, o que é que ele faz com a imprensa livre. E aí tem as imagens da Dilma trocando receita de bolo, dando spoiler, tal qual o nosso querido Raspinha, indicando livro, citando o cara. gráfica, falando de spoiler de Game of Thrones, e aí o pessoal falou, que absurdo, como é que é essa mulher com a mídia, isso tem que acabar, o Brasil não tem jeito, estamos vivendo um inferno. Tá aí, amigo, tá aí o resultado.
Gente, já a pressão que ela sofreu, Deus me livre.
Acho até interessante ver, tipo, tudo que o Bolsonaro faz e se mantém no poder, perguntar, se a Dilma fosse homem, ela teria sofrido impeachment? Né?
Porque... É, é exato.
Excelente pergunta.
A oratória, pô, a dicção do Bolsonaro, gente,
Não,
não dá.
Pelo amor de Deus.
Ele não sabe pensar.
Nojo,
é o problema.
De só de pensar.
Problema. No informação trazendo aqui. Ele, na época que ele foi operar, ele declarou isso no cercadinho dele, que o médico falou pra ele que ele faz apneia num nível bizarro, assim, que o médico falou pra ele que não sabia como ele conseguia raciocinar. Spoiler, não consegue. Não consegue.
Ele não consegue.
É. Ele não consegue. Né? Não sei se tem jeito também. Não sei se tem alguma coisa ali dentro, tá ligado?
Não tem.
Não, gente, não tem.
Como
não
diz
tem
o Caetano tempo. Veloso, você pensa de maneira burra. É. Você pensa de maneira
respeito
burra.
Respeito sua opinião, mas é uma opinião burra. É uma lógica burra.
Aí, assim, por muito menos a Dilma foi empichada, gente. Tipo assim, é ridículo. É claro que teve um, né, machismo ali e tal. Mas virei fã dela.
Dilma tem as mesmas ressalvas técnicas, né? Dela, né? Políticas também. Eu acho
sim.
Que
sim.
Sim. Né? Como ser humano, como pessoa, não tem o que falar.
Isso. E a nota? Mas você não deu a nota, Martinha.
Não, mas era isso até que eu ia falar. Eu confesso que, assim, não sei também, na época até, nem na época que ela era, né, tava na presidência, eu não acompanhava muita política, comecei a acompanhar depois do golpe, pode falar que teve golpe.
Se não falar que foi golpe no podcast, você é expulso. Não interessa se é mulher, se é homem.
Comecei a me interessar já velha. Então, assim, não acompanhei muito. Confesso que não me aprofundei muito no que ela fez, assim, quando ela era presidente, né? Mas vou dar 10 enquanto mulher. Enquanto mulher, pra mim, é 10, assim, porque realmente ela passou por poucas e boas e saiu ali impecável.
É isso, pessoal. Nessa nota positiva, com as mulheres brilhando, dando notas para outras mulheres brilhantes, a gente encerra esse episódio especial do nosso Cagando Regra. Para assombro e tristeza da Martinha, que gostou.
Gostei.
Se deixar, ela fica xadrez verbal. Eu falei. A Martinha é estilo xadrez verbal, Felipe. Ela vai embora. Facilmente 6 horas de podcast.
Conversa com todo mundo, gente.
Ainda é
Martinha ainda conversa com todo mundo.
Escrotou pouco ainda. Deveria ter escrotado mais.
Ficou comedida.
Não deixaram. O André ficou aqui me chutando toda hora. Me chutando,
mentira.
Ó. Me chutando
mentira.
Aqui embaixo
você
da mesa.
Você é acusado aí, ó.
Você começava a falar, ele me chutava.
Não vou achar que é verdade, vão me acusar aí nos comentários.
Mentira, gente, não falei. Eu queria ter falado mais, mas tem tempo, né? Fico olhando o tempo, cronometrando é difícil.
É, cronometrando vai estar olhando a hora para ver Big Brother.
E ainda tem essa. É isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deem a preferência para o nosso Orelo, nossos parceiros, que recompensam o criador de conteúdo. Então siga a gente na Orelo, mas deixa também as estrelinhas lá no Apple Podcast, deixa comentário e estrelinha no Spotify, segue a gente nas redes sociais, compartilha o link desse episódio maravilhoso, espetacular, para que mais pessoas conheçam. A gente quer crescer cada vez mais, atingir uma audiência cada vez maior, porque é uma grande alegria fazer isso aqui, e hoje foi uma alegria ainda mais especial com essas maravilhosas mulheres. Boa noite a todo mundo, obrigado audiência, obrigado Caganders, até semana que vem.
Tchau,
valeu.
Gente.
Valeu.
Boa noite, valeu.
Você ouviu Cagando Regra,
o seu podcast de informação sem compromisso.